A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou o Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente, que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje nós vamos falar sobre gestão de resíduos e quem conversa com a gente é a professora do curso de Engenharia Ambiental da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS, Karina Ring. Professora Karina, muito bom dia, seja bem-vinda à Educativa UFMS, muito obrigado pela sua participação no nosso programa.
Bom dia, Daniel, eu que agradeço o convite, é super. Sempre muito bom conversar sobre esses assuntos.
Bom, professor, então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora explicasse para nós, para os nossos ouvintes, né, o que são considerados resíduos, né? Existem diversos tipos de resíduos, é isso mesmo?
Exato. Quando a gente pensa em resíduo sólido, é todo material que ele não tem mais serventia, então eu não vou mais utilizá-lo. Seja não tem mais serventia dentro de uma empresa ou que a vida útil dele chegou ao fim. Os resíduos, eles podem ser classificados quanto à origem, de onde ele vem, né? Então a gente pode pensar em resíduo doméstico, resíduo de serviço de saúde, construção civil, mineração, como também a gente pode pensar no resíduo, classificando ele de acordo com a periculosidade. Então, tem os resíduos perigosos, que são aqueles que apresentam característica que ele pode ser inflamável, ele pode ser corrosivo, tóxico, patógeno. Nisso, a gente pode pensar em pilha, bateria, lâmpadas, e aqueles que não são perigosos, que então não têm essas características que podem trazer malefícios para o meio ambiente ou para a saúde.
E para cada tipo de resíduo existe um descarte diferente, né, professora?
Exato. Cada um, a gente tem que tomar o cuidado de descartar de forma correta, né? Hoje a gente tem bem estabelecida a logística reversa, onde a gente tem pontos que recebem uma grande gama desses resíduos ditos perigosos, né? Tem lojas que recebem as pilhas, as baterias, lâmpada usada, o medicamento vencido também tem que ser descartado de forma correta num posto de saúde ou numa farmácia, e até os recicláveis, né, que daí entra na coleta seletiva, que o nosso município ele é extremamente bem atendido por esse serviço.
E, professora, como que aqui no nosso país, né, como o nosso país ele lida com essa questão do lixo que é produzido? Existe uma política nacional que trata desse tema, né? Qual que é o objetivo desse documento?
Nós temos, desde 2010, a Lei 12.305, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse documento foi criado trazendo os objetivos, os princípios e instrumentos para como cada, seja município, local e o próprio Brasil, consiga fazer o gerenciamento correto dos resíduos sólidos.
E, professora, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também prevê algumas metas, né, nesse aspecto de gestão de resíduos, né? Queria que a senhora explicasse para a gente quais são elas.
Quando a gente pensa em metas dessa política nacional, de grande destaque vem a erradicação dos lixões. Quando foi feita essa lei, tinha o objetivo de acabar com todos os lixões do nosso país em 2014. Não foi possível isso ocorrer e o prazo agora se estendeu para 2024, onde pretende-se acabar com todos os lixões e todos os municípios que possível, né, destinar para aterros sanitários, que seria o descarte ideal e correto ambientalmente para os resíduos sólidos. A política nacional, ela também vem com novos instrumentos, pensando no gerenciamento dos resíduos sólidos. Como destaque, a gente pode pensar na logística reversa, né? Então, eu vou ter um caminho para recolher e encaminhar aquele produto, aquele material, depois do consumo ou depois da venda. Geralmente eu encaminho para um setor empresarial e esse material pode ser reaproveitado ou reciclado ou descartado de forma correta. Aí a gente pode pensar em destaque a logística reversa mais bem sucedida no nosso país, por exemplo, são as embalagens de agrotóxico. E o grande destaque da política vem com a responsabilidade compartilhada, onde ela mostra que todos são responsáveis pelo resíduo sólido, seja o fabricante, o distribuidor, o poder público, como também cada um dos indivíduos. Todo mundo tem participação individual e é responsável pelo gerenciamento, pelo descarte correto do resíduo gerado.
E, professora, a senhora estava comentando, né, a respeito da desativação, né, dos lixões e da questão dos aterros sanitários. Eu queria que a senhora explicasse para a gente entender melhor qual que é a diferença, né, entre um espaço e outro, a diferença entre lixão e o aterro sanitário.
O lixão, ele vai ser o descarte do resíduo, do lixo, né, a céu aberto, em cima do solo, então ele fica propício a trazer vetores, animais, urubu, a gente vê aquela característica, né? Como ele está em cima do solo, conforme vai degradando, principalmente o material orgânico, começa a sair aquele líquido, que é o chorume. Aí esse chorume, ele vai penetrando no solo, aí ocorre a contaminação do solo e pode ser carreado, por exemplo, por um corpo d'água e, consequentemente, tenha também a contaminação da água. O aterro sanitário é uma área que foi construída para recebimento do resíduo. Então, é uma área que tem uma impermeabilização do solo, com uma manta, né, protegendo para não contaminação, recebe o resíduo é coberto periodicamente para não trazer vetores e animais. Além disso, eu tenho um sistema para eu carrear esse chorume até uma estação, que pode ser uma estação de tratamento de esgoto local, ou levar para esse tratamento. Eu também tenho a retirada do gás, né, metano, que é poluente. Tem aterros que tem até a utilização desses gases para geração de energia. Então, eu tenho todo um preparatório para que não ocorra nenhum contaminante e poluição do meio ambiente.
E pegando um gancho já nessa fala da senhora, professora, esse é o tema da nossa próxima questão, né? Eu queria que a senhora explicasse também para a gente como que a má gestão de resíduos, seja qual for o tipo dele, né, pode afetar o meio ambiente. A senhora mencionou o exemplo, né, da questão do chorume, contaminação dos recursos hídricos, né? Que outros tipos de consequências a gente pode ter para o meio ambiente a partir de uma má gestão desses resíduos?
Então, quando não ocorre a gestão correta, eu posso pensar em poluição do ar, né, pela liberação dos gases direto na atmosfera, a poluição da água por esse chorume, né, que pode ser carreado, então eu tenho a modificação das características da água, física, química, que pode se tornar até não imprópria para as pessoas e até para os animais que vivem ali, contaminação do solo, tornando ele impróprio para as plantas, para eu plantar alguma coisa. E também a gente não pode esquecer da poluição visual, né? Você descarta em qualquer lugar da cidade, você vê aquela imagem tão ruim e desagradável visualmente.
E, professora, quando a gente fala, né, em meio ambiente, a gente também está falando sobre qualidade de vida, né? Em relação a todas essas questões desse descarte incorreto de resíduos, existem consequências também para a saúde humana, né?
Exato. Esse descarte incorreto, a gente pode associar, por exemplo, de forma direta a proliferação de pragas, insetos indesejados, animais, né? Por exemplo, ratos, baratas, até escorpião na área, como a gente também pode pensar indiretamente no aumento de doenças, principalmente no homem, né? Mais relacionado, por exemplo, quando a gente associa a poluição da água a doenças gastrointestinais, como disenterias, amebias, e podemos pensar em hepatite, né? E até quando a gente pensa num descarte errado, a gente não pode esquecer, por exemplo, de metais pesados. Aí vamos pensar no chumbo, mercúrio, que a longo prazo, a população ficando diretamente em contato com isso, pode trazer a consequências piores, pensando em câncer, em doenças neurológicas, entre outras.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje nós estamos falando sobre a gestão de resíduos e quem conversa com a gente é a professora do curso de Engenharia Ambiental da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS, Karina Rick. Bom, professora, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, a questão da produção de resíduos é um problema de todos, né? Isso começa nos hábitos de consumo e vai até o descarte dos materiais que nós produzimos ou consumimos, né? Nesse sentido, que tipos de ações nós podemos adotar no nosso dia a dia para contribuir com o meio ambiente?
Daniel, se a gente começar a pensar nos resíduos que a gente produz, tem uma estatísticazinha falando que 50% do que nós produzimos é resíduo orgânico, 30% é resíduo reciclável e só 20% é o rejeito, que essa parte, só essa porcentagem, 20%, que deveria ser encaminhado lá para o aterro sanitário. Se realmente todo mundo fizesse a sua parte, a gente teria um ganho enorme. Podemos pensar de forma direta o quê? O aumento da vida útil do aterro sanitário. Quando a gente tem um aterro, a gente tem uma área do município que vai ser degradada de alguma forma, porque vai virar uma montanha de lixo ali. Então, aí a gente teria, não precisaria em curto prazo, por exemplo, no nosso caso de Campo Grande, licitar uma nova área para um novo aterro. Então, a gente pode pensar em vários caminhos quando a gente pensa na menor geração de lixo, né, de rejeito. Primeiro, eu acho que a gente entra lá naqueles R's, né, que agora tem até 11 R's, mas a gente pode pensar em repensar, né, será que realmente eu preciso daquele produto, comprar aquilo? Então, diretamente pensando no consumismo. Como também a gente pode repensar o que eu dito que eu acho que é resíduo. A gente vem tentando mostrar que o resíduo tem valor, sim. O resíduo tem valor monetário. A gente precisa separar o nosso resíduo. Quando a gente separa o nosso resíduo, a gente está gerando oportunidade para outras pessoas que vivem da renda desse material. Então, primeira coisa que eu posso fazer na minha casa, no meu dia a dia, separar os meus resíduos. De forma mais fácil, é os recicláveis. A gente tem coleta seletiva, a gente tem os leves em supermercados, tem os ecopontos da prefeitura. Então, tem várias oportunidades de levar esses recicláveis. Aí, a gente pode pensar também em reutilizar. Reutilizar, eu posso pensar que tem vários materiais no meu dia a dia que eu posso usar com outra finalidade, né? Eu posso pensar numa folha de papel sulfite que eu usei de um lado, o outro lado pode virar um bloquinho, ou posso utilizar para anotação o outro lado. Posso pensar em embalagens, a garrafa PET, por exemplo. Tem várias oficinas aí mostrando como fazer uma horta numa garrafa, construir utensílios da garrafa PET, usar uma embalagem de vidro para fazer decoração. Podemos pensar também em reduzir, né? Então, reduzir a gente pode pensar no princípio de desembalar menos e, por exemplo, consumir mais coisas naturais, pensando numa alimentação saudável. Posso pensar no reaproveitamento do máximo dos alimentos, né? Então, aí a gente tem hoje falando tanta coisa sobre bolo da casca da banana, brigadeiro da casca da banana. reutilizar a casca da abóbora para fazer um pão. Então, eu consegui aproveitar, por exemplo, o máximo dos alimentos. E aí, o reciclar, né? O que eu posso tentar incorporar aquela matéria-prima do produto na cadeia produtiva de novo, sendo produzindo o mesmo produto ou aquele material servindo de matéria-prima para outro produto. Posso pensar na reciclagem de orgânicos, né? Compostagem, fazer uma composteira em casa. Eu gero meu próprio adubo, meu fertilizante, posso fazer a minha horta. Então eu posso dar um monte de exemplo, né? Adotar uma eco bag, né? Para não usar mais os saquinhos plásticos do supermercado. Adotar no serviço copo, a caneca. Tentar dar prioridade para embalagens retornáveis, por exemplo, de bebidas, entre várias outras.
E para quem já faz a separação do seu lixo, ou então quer começar, mas não sabe como, agora nós temos uma ótima dica. Até sábado, 30 de outubro, acontece a Semana Lixo Zero da UFMS. As atividades começaram na segunda-feira e a programação reúne diversas atividades em todos os campos da instituição. E a professora Karina está coordenando essa ação, né, professora? Eu queria que a senhora contasse para a gente como surgiu essa iniciativa e como que a UFMS aderiu ao evento.
Eu fui em 2019, eu conheci o Instituto Lixo Zero Brasil, que é o grande idealizador nacionalmente da Semana Lixo Zero. E achei sensacional a ideia de trazer bons exemplos para inspirar as pessoas à mudança de hábitos. Aí em 2019, eu e um grupo de professores da UFMS, mais as outras universidades, fizemos a primeira edição. Junto também com a prefeitura do município, a primeira edição da Semana Lixo Zero. E na UFMS nós tivemos os leves, né, no corredor central, locais de entrega de resíduos voluntariamente. Em 2020, por conta da pandemia, a programação da Semana Lixo Zero ela foi toda virtual. E esse ano a gente vem de novo tentar trazer o público, conscientizar todo mundo com a terceira edição da Semana Lixo Zero.
E professora, que tipo de atividades ainda irão acontecer entre hoje e sábado? E essas ações são abertas ao público também, é isso?
Exatamente. Só para complementar, esse ano, todos os campos da Universidade Federal estão participando da Semana Lixo Zero. Então, nós temos os 10 campos da universidade com programações locais. Em Campo Grande, a gente vem com programações presenciais e virtuais, todas, tanto aqui e nos outros campos, estão atendendo o plano de biossegurança. Aqui a gente tem ações presenciais, como o turno Quintal Encantado, de um parceiro nosso, que é o Pablo, lá no Portal da Lagoa. A gente vai ter os leves no, na cidade universitária, no corredor central, do dia 25 ao dia 28. Vamos ter oficina de compostagem no SESC. No sábado vai ter uma pedalada. Quem aí pedala e quiser participar, está convidado. Vai sair às 17 horas lá do drive-thru. Então também vamos ter a quarta edição do drive-thru lá nos altos da Avenida Afonso Pena. E a gente, além disso, vai ter uma programação virtual bem bacana, uma semana técnica bem direcionada para acadêmicos, profissionais, que foi organizada pela UFMS e outras universidades. No canal do YouTube da Semana Lixo Zero Campo Grande, a gente vai ter o lançamento de várias oficinas, crochê sustentável, compostagem. Vamos ter também eu e o professor Sérgio Bonilha gravamos um mini documentário sobre a realidade das pessoas que trabalham na usina de triagem de resíduos. Então a gente vem com uma programação bem grande. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a programação, tem lá na página da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável. Então é diges.ufms.br.
É isso aí. Se você que nos ouve aí do outro lado quiser saber mais sobre a programação da Semana Lixo Zero, no portal de notícias da UFMS você também consegue encontrar um atalho para o site da DIDES. Você encontra também detalhes de todas as atividades e os tipos de resíduos que também podem ser levados até os pontos de coleta, como a professora Karina mencionou. Bom, professora, nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, o espaço agora está aberto para que a senhora apresente as suas considerações finais.
Daniel, eu queria muito agradecer pelo convite e queria fazer um convite para todo mundo que está aí nos ouvindo. Separe aí seu resíduo na sua casa, os recicláveis, medicamentos vencidos, óleo de cozinha usado que não pode jogar na pia, pilhas, baterias, lâmpadas, eletrônicos que não têm mais utilidade ou que não está funcionando. Pega tudo e leva lá para gente do dia 25 ao dia 28. Nós estaremos no corredor central da UFMS. E se não conseguiu chegar a tempo lá na UFMS, do dia 28 ao dia 30, tem o drive-thru lá nos altos da Avenida Afonso Pena. Conto com a participação de todo mundo e lembrando que o meio ambiente agradece.
É isso aí. Reforçando então, se você quiser saber mais sobre a Semana Lixo Zero da UFMS, acesse o nosso portal de notícias, ufms.br. Nós conversamos com a professora Karina Rigg. Professora, mais uma vez nós agradecemos a participação da senhora no nosso programa e essas informações tão importantes que a senhora trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado. Eu sou o Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que, se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O nosso ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.